Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos então dar início à audição da DECO no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei nº 396/13, segundo do PS, que clarifica o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões, do projeto de lei nº 404/13, segundo do PCP, que clarifica que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes recai sobre o sistema financeiro, e do projeto de lei nº 410/13, segundo do Bloco de Esquerda, garante que o imposto de selo que incide sobre as taxas cobradas por operações de pagamento baseadas em cartões recai sobre as instituições financeiras. Estes três projetos de lei ainda existem como projetos de lei, embora haja já um texto de substituição que eventualmente terão conhecimento. Eu queria, desde já, dar as boas-vindas ao Dr. Tito Rodrigues e ao Dr. João Fernandes da DECO pela sua disponibilidade em estarem aqui na Comissão do Orçamento de Finanças e Administração Administrativa para responder às perguntas dos senhores deputados. O formato da sessão vai ser uma primeira ronda de pergunta-resposta a cada grupo parlamentar por ordem de importância dos grupos parlamentares. Embora estou a registar que neste momento o primeiro grupo parlamentar portanto, dizia eu que o formato desta sessão, portanto, será pergunta-resposta a 5 minutos. E depois uma segunda ronda que serão perguntas consecutivas de 3 minutos com respostas no final. Não sei se querem fazer alguma, mas tinha que ser muito breve, só uma brevíssima introdução, ou se passamos já às questões. Bom, nesse caso, deputado Carlos Silva, dar-lhe a palavra para iniciar a audição, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a DECO. Estamos perante uma alteração, apesar de pequenina, muito significativa àquilo que é o mais antigo imposto que vigora no nosso Código Fiscal, o imposto de selo. Naturalmente, é matéria que impacta diretamente com consumidores. E daí, portanto, a importância desta audição relativamente a este mesmo tema. Parece-nos, na nossa ótica, que, pela primeira vez, o legislador vem introduzir uma alteração significativa àquilo que é o princípio da aplicação do Código de Imposto de Selo. Até hoje, pagava o imposto de selo quem beneficiava de um serviço, e temos disso exemplo a renda da casa, uma prestação de garantia bancária, uma prestação de penhor, a aquisição de cheques, a contratação de um crédito à habitação, a contratação de um crédito ao consumo. Portanto, o consumidor. Portanto, para além de todas as taxas, comissões que tinha que pagar para o Estado, portanto, pagava também este mesmo imposto de selo, que era retido, é retido pelos bancos e entregue depois, sob a forma de receita fiscal, ao Estado. Neste momento, dada a introdução de uma norma no Orçamento de Estado de 2016, em que se repercute o imposto de selo sobre transações com cartões. Diretamente nos comerciantes, levantaram-se um conjunto de problemas e de reclamações, e o Governo veio esclarecer de que este mesmo imposto de selo era para ser pago pelo titular do interesse económico. E na ótica do Partido Socialista, do Governo, este titular do interesse económico é quem beneficia das taxas, dessas mesmas comissões. Portanto, daí que eu refira que há aqui uma alteração muito substancial ao princípio do imposto de selo. Eu perguntava mesmo à DECO se não acham oportuno que todo o imposto de selo que é pago pelos comerciantes, ou pelos consumidores, e não são poucos, a tabela do imposto de selo não é pequena, se não podemos daqui retirar, ou fazer uma interpretação extensiva, que esse titular de interesse económico, porque aplica comissões, não devam passar a ser também os bancos. E nessas circunstâncias, portanto, os consumidores que hoje estão debaixo de uma espécie de canga fiscal, que é esse mesmo imposto de selo, que às vezes é incompreensível, se não deverá ser pago em toda a extensão da aplicação do imposto de selo pelos bancos. Portanto, esta era uma questão que eu queria colocar. Por outro lado, esta legislação que é feita impede que os comerciantes, no caso concreto, porque eram os comerciantes que foram os comerciantes que começaram a pagar este imposto de selo, impede que os bancos possam ir buscar esse mesmo imposto, o valor igual, esse montante de imposto de selo, aos comerciantes. Mas, por outro, não impede, e não há nada que impeça, a possibilidade de os bancos virem a alterar substancialmente comissões e incorporarem esse mesmo montante que têm que devolver ao Estado noutras comissões. Portanto, isto é uma forma muito clara, no final do dia, porque esta vontade do Governo de proceder à arrecadação de receita poderá vir a transformar, no final do dia, um aumento substancial naquilo que é os preços finais de tudo o que é produtos para os consumidores. Eu pergunto também se esta não é uma preocupação que a DECO tem. Na nossa ótica, esta legislação também é contraditória com um princípio muito claro que todos defendemos, todos os portugueses defendem, que é quando foram introduzidas melhorias substanciais neste aspecto pelo Governo anterior, e este Governo acompanha, relativamente ao combate à fraude e à evasão fiscal, se eventualmente também, sobre esse ponto de vista, este tipo de legislação ou outras que possam surgir, às vezes até possamos considerar que são pouco importantes, até porque eu já vi comentários até dos próprios membros da Associação Portuguesa de Bancos dizendo que este valor é um valor até pouco significativo, mas naturalmente, ao procedermos aqui a uma alteração que até pode ser pouco significativa, se não possamos depois vir a proceder a alterações muito significativas à frente. E nessa circunstância, quando este Parlamento produz legislação no sentido de diminuir a possibilidade de consumidores, de utentes de serviços, poderem pagar em numerário determinados montantes, ou seja, há neste momento legislação no sentido de impedir pagamento em numerário, se isto não é contraditório com toda uma reformulação que houve relativamente no combate à fraude e à evasão fiscal, e neste campo também do branqueamento dos capitais, portanto, se este tipo de legislação também não contraria estes aspectos.
Sr. Deputado, para terminar.
Por outro lado, há também aspectos relacionados com a segurança, porque neste caso os consumidores naturalmente serão muitas vezes obrigados, vou terminar, Sr. Presidente, obrigados a andar com mais dinheiro no bolso e, portanto, sujeitos a mais roubos. Se não estamos a contribuir também para a possibilidade de aumentar a falsificação de moeda e, do ponto de vista, depois também da organização, que não tem nada tanto a ver com os consumidores, da organização contabilística também, penso que há um retrocesso claro, neste caso para os comerciantes. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não sei se será o Dr. Tito.
Em primeiro lugar, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade que nos deram de estar aqui presentes hoje. Em relação às perguntas que o Sr. Deputado PST colocou, eu creio que, acima de tudo, do ponto de vista dos consumidores, é importante que eles não sejam ainda mais onerados com, enfim, todo o tipo de comissões ou impostos ou taxas ou o que quer que seja que venham a ser criadas nesta matéria, no domínio dos pagamentos eletrónicos. O Sr. Deputado, por exemplo, falava se nós não acharíamos que poderiam ser repercutidos nos consumidores estes encargos que as instituições financeiras irão suportar. De forma indireta, poderão ser, da mesma forma que os comerciantes também poderão aumentar os preços dos seus produtos e, portanto, nós sabemos que qualquer encargo, que qualquer tipo de entidade promotora de serviços ou que venda bens tenha no curso da sua atividade, será sempre direta ou indiretamente, será sempre repetido nos consumidores e, portanto, nós sabemos que, infelizmente, os consumidores irão sempre acabar por pagar todo o tipo de encargos que sejam adicionais, que sejam criados. Agora, do ponto de vista do consumidor, o importante mesmo é que não sejam, que o consumidor não seja, pelo menos diretamente, onerado com novos encargos. E aqui a discussão, basicamente, é se esses encargos deverão incidir sobre o prestador de serviços de pagamento ou o comerciante pelo outro lado. Enfim, acaba por ser algo que ultrapassa o consumidor, porque o consumidor, na prática, quer adquirir o produto utilizando um meio de pagamento. Não creio que devam ser os consumidores a determinar quem é que deverá pagar esse encargo. Do ponto de vista... portanto, o Sr. Deputado também colocava a questão... um pouco retórica, creio eu, de que não poderia ser feita uma interpretação extensiva e, portanto, a partir de agora todos os encargos, todo o imposto de selo deveria ser sempre suportado pelas instituições financeiras. Enfim, não, isso tem a ver com a própria estrutura do nosso Código de Imposto de Selo, que não é essa. Enfim, não sei se será. Enfim, eu vou tomar a sua pergunta como retórica.
Muito obrigado. Passava então ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado. Cumprimentar e agradecer a presença da DECO. Nós, de alguma forma, como já foi querido, esta audição prende-se à semelhança de outras que fizemos no passado, ainda há pouco também, e na semana passada. Prende-se, como já foi dito, com três projetos de lei, por iniciativa quer do PS, quer do Bloco de Esquerda, quer do PCP, que pretende de alguma forma clarificar, como já foi aqui dito, o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes pelas transações por cartões e que desta forma deve recair sobre o sistema financeiro e pretende também de alguma forma clarificar o titular do interesse económico nas taxas relativas a essas opções de pagamento. Eu tive a oportunidade de dizer ainda há pouco na audição ao Banco de Portugal, acerca de uma audição sobre esta matéria que tivemos na semana passada com a Associação Portuguesa de Bancos. A Associação Portuguesa de Bancos manifestou nessa audição, numa posição completamente contrária a estes diplomas e a este texto conjunto, e que de alguma forma classificou até de arbitrária e discriminatória relativamente a outros setores económicos, relativamente ao setor financeiro, portanto, sentir-se discriminado relativamente a esta matéria, posição essa que não é partilhada de modo nenhum pelo Grupo Parlamentar do PS. Aqui, o Grupo Parlamentar do PS tem, de facto, uma posição muito clara. Todos nós defendemos e devemos continuar a defender, até porque aquilo que foi aqui explicitado ainda há pouco, que a opção de pagamento privilegiada e incentivada, que se continue, deve ser a opção de pagamento por cartões, ou seja, diminuir ao máximo o pagamento por via de numerário, por razões óbvias e que todos nós conhecemos, quer de segurança, quer de um conjunto de razões que já foram aqui explicitadas ainda há pouco e que todos nós conhecemos. A pergunta, portanto, que se faz é, e inclusivamente a própria União Europeia tem legislação e tem diretivas nessa matéria, de modo a incentivar o próprio mercado interno e incentivar, digamos, a opção do pagamento por cartões. Dessa forma, a pergunta que fazia era esta, e fazendo essa distinção clara entre o que é taxas e o que são este imposto, neste caso o imposto de selo. Se as taxas que as operadoras do sistema financeiro já praticam aos comerciantes, na opinião da DECO, são ou não suficientes, economicamente suficientes, para que este método de pagamento seja continuado, seja incentivado. Por outro lado, temos aqui outra situação que é esta. Quando a alteração à tabela do imposto de selo previa do orçamento de Estado foi entendimento de todos, inclusive o próprio Governo teve intervenções nessa matéria, e era a intenção do legislador, de facto, que este imposto de selo devesse tivesse recaído sobre o sistema financeiro e não sobre os comerciantes, como depois mais tarde se efetivou. O grupo parlamentar do PS teve um conjunto de reclamações das associações cooperativas, quer do comércio, também, em particular, quer por via da própria comunicação social, um conjunto de reclamações e de preocupações, não só por essa repercussão que estavam a ter por via desse imposto de selo, mas também, segundo eles, queixavam-se de que, quer os consumidores também, que as regras aplicadas pelos sistemas de pagamento com cartões e práticas utilizadas por prestadoras de serviços de pagamento tendem a manter os comerciantes e os consumidores no desconhecimento das diferenças entre as taxas a aplicar e também no que diz respeito à própria redução da transparência do mercado. Estas foram, digamos, uma das principais preocupações que quer os comerciantes, quer os consumidores manifestaram relativamente a este tema. Era outra pergunta, gostaria de perguntar à ADEC, se de facto tem conhecimento destas queixas, destas reclamações. E por fim, dizer que, e já foi aqui de alguma forma dito, era a opção do legislador e do próprio Governo a quem é que se deveria imputar este imposto de selo. Perguntar à ADEC de uma forma muito clara se com esta alteração que se faz fica de alguma forma claro e acautelado essa repercussão do imposto de selo, quer no sentido do comerciante, quer para o consumidor. Ou seja, se esta alteração clarifica de uma vez por todas qual a intenção a quem se deve aplicar este imposto de selo e que, de alguma forma, se acautela melhor, do ponto de vista também, neste caso, do consumidor, essa repercussão final que poderá, porventura, ter, se este é um bom ou mau diploma nesse sentido.
Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Dr. João Fernandes.
Pegando na última pergunta que o Sr. Deputado colocou, portanto, naturalmente aqui houve uma opção política por parte do legislador em imputar a responsabilidade do pagamento deste imposto ao prestador de serviço de pagamento. No nosso entendimento ficou claro, ou fica claro nestas propostas de diplomas de qualquer um dos três partidos que apresentaram, fica claro que essa responsabilidade é de facto do prestador de serviço de pagamento. Isso parece perfeitamente inequívoco na redação que está apresentada. Uma outra pergunta que foi colocada, prendia-se, se os consumidores ou se a ADEC acharia que as taxas que são cobradas aos comerciantes são suficientes para que este meio de pagamento seja incentivado. Vamos lá ver, estas taxas que são cobradas, isto não são propriamente taxas no sentido de fiscal. São taxas no sentido de comissões. Portanto, o prestador de serviço de pagamento cobra uma determinada comissão ao comerciante sobre a qual incide depois um imposto seu. Eu não percebo bem o alcance da sua pergunta, porque a existência de comissões normalmente não incentiva nada, quando muito desincentiva. Agora, é normal que para haver a prestação de um serviço seja necessário sempre um retorno. Se a medida é adequada ou não, elas foram limitadas há relativamente pouco tempo. Há estudos europeus que mostram que o volume de encargos que são cobrados é mais adequado agora do que era no passado. Por exemplo, nós não limitávamos, nós tínhamos taxas de pagamentos com cartões de crédito na ordem de 1,5% em média e de 1% de cartão de débito, e agora elas são substancialmente inferiores, por via de legislação foram limitadas. Há estudos que dizem que os valores são adequados. A Associação de Consumidores, não sei se se deverá ou não pronunciar sobre isso, porque, enfim, nós achamos que quanto menor for o volume de encargos que sejam imputados aos vários participantes no sistema, à partida, melhor. Isso parece-me inequívoco. Aliás, a existência de um imposto de selo que está a ser aplicado sobre essas comissões é mais um encargo adicional, quando muito pode ser mais um entrave. Mas isso é válido para tudo, creio eu. Não me parece que saber se o nível que está a ser cobrado é ou não suficiente para que o meio de pagamento... Quanto mais baixo, melhor. É sempre assim. Portanto, eu não sei se a pergunta não deveria ser colocada ao contrário, ou seja, se é suficiente para desincentivar a utilização do meio de pagamento.
Enfim. É ao contrário.
É mais ao contrário.
Dr. Tito Rodrigues, tem a palavra.
Não, eu estava só a concluir, de facto, parece-nos é que há aqui, nós não compreendemos, e o meu colega o Dr. João já explicou bem, de facto, qual seria o alcance, seria numa lógica inicial de investimento para... Mas acreditamos que já há maturidade, portanto, essa questão já está respondida e, portanto, acaba por... E a última questão que também tinha aqui também apontado sobre a questão de conhecimentos de queixas, aqui será não numa lógica da Associação de Defesa dos Consumidores, mas se calhar numa lógica mais pessoal de alguns relatos e de algumas queixas mais a miúdo que vamos ouvindo, mas não de forma sustentada, obviamente. Obrigado.
Muito obrigado. Deputado Paulo Dina, Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Defesa do Consumidor. E, portanto, é nessa qualidade que cá estão, como representantes da Associação de Defesa do Consumidor, e não como fiscalistas ou juristas, independentemente da qualificação que tenham. Portanto, o que de pertinente ou a informação de útil que poderão trazer é precisamente se há queixas que tenham recebido sobre a aplicação desta norma que é alterada no processo legislativo que motivou esta audição, ou então, ainda num sentido mais amplo, se outras queixas queiram comunicar, aproveitando esta oportunidade de estar aqui presente a esta comissão, sobre queixas sobre utilizações de meios de pagamento eletrónicos, que problemas é que têm sido transmitidos à DECO e que possam merecer a atenção aqui da Assembleia da República, que devam merecer essa atenção, ou ainda num sentido mais amplo, as queixas que nos queiram transmitir sobre o funcionamento do sistema financeiro em geral. Isto eventualmente já extravasa um pouco o âmbito da audição, mas pronto, como referi no início, atendendo na qualidade em que cá estão, penso que é isso que será útil da nossa parte ouvirmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Fernandes, para responder.
Obrigado. Bem, em relação às queixas que tínhamos recebido sobre a aplicação deste imposto, como o meu colega dizia há pouco, podem-se até receber algumas queixas miúdas, mas uma vez que aqui o que está em discussão é se o imposto é suportado por prestadores de serviço de pagamento ou pelos comerciantes, à partida queixas de consumidores seria algo mais improvável, quando muito se fossem consumidores e simultaneamente comerciantes, não é? Consumidores somos todos. Portanto, o facto de nós não termos recebido queixas não quer dizer que não existam queixas relativas a esta matéria em concreto. O Sr. abria o espaço para outro tipo de queixas que os consumidores possam sentir em relação à utilização de meios de pagamento eletrónicos. Aí sim existem, em particular o custo desses meios de pagamento que... quando começaram a ser usados no nosso país, há quase 30 anos, não existiam, de facto incentivou-se bastante com o aparecimento da rede multibanca em Portugal a utilização desses meios de pagamento, e não só os consumidores portugueses aderiram de forma massiva, como o próprio sistema teve um desenvolvimento que inveja a maior parte dos países do mundo. O sistema desenvolvido pela CIBS é provavelmente um dos mais avançados do mundo, se não mesmo o mais avançado do mundo, em termos de meios de pagamento. A questão é que, com o passar dos anos, particularmente nestes últimos 10 anos, eu diria, houve um crescimento extremamente acentuado dos encargos que são cobrados aos consumidores pela utilização dos meios de pagamento. O mais óbvio é o custo da utilização do cartão de débito, que até há relativamente poucos anos atrás não existia, ou se existia era relativamente simbólico. E nos últimos anos têm sido aumentos das comissões associadas à utilização desses meios de pagamento brutais, muitíssimo acima da inflação. Aliás, a inflação ao pé desses aumentos não deve sequer ser comparada, porque não tem muito a ver. E de facto, o Sr. Deputado PS há pouco referia que se existem... que os meios de pagamento eletrónicos devem ser incentivados, a sua utilização, e com o qual concordamos em absoluto, mas agora os desincentivos que existem para os consumidores, existem nomeadamente na parte do comissionamento que é aplicado na utilização desses meios de pagamento, seja cartões de débito, como eu referi há pouco, seja transferências eletrónicas interbancárias, que, e até as intrabancárias, aliás, que até mesmo através de canais digitais, nomeadamente a internet, têm vindo a ser substancialmente onderadas. Até há poucos anos, raros eram os bancos que cobravam por esse tipo de transferências, e hoje em dia raros são os que não o fazem. Até as intrabancárias, como eu dizia há pouco, portanto, dentro de contas do mesmo banco, continuam também a ser onerados. E, portanto, aí sim os consumidores sentem-se lesados e aí sim veem como uma forma de desincentivar o uso de meios de pagamento eletrónico, recorrendo muitas vezes novamente à utilização de numerário, que é não só mais caro para todo o sistema. Existem diversos estudos até publicados pelo Banco de Portugal nessa matéria, como é mais inseguro, naturalmente, e não é, e é muito menos prático, obviamente. Portanto, aí sim eu acho que o legislador deveria atuar. Aliás, nós temos por diversas vezes reivindicado essa intervenção, porque achamos todo o conjunto de encargos que estão a ser solicitados aos consumidores para a posse e utilização de meios de pagamento eletrónicos, não só os eletrónicos, mas neste caso em concreto dos meios de pagamento eletrónicos, estão a contribuir de forma decisiva para que as pessoas se afastem desses mesmos meios de pagamento.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cília Amarelo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu serei breve, até porque a DECO já nos deu muitas informações aqui e que vão, aliás, ao encontro daquilo que nós já sabíamos. O CDS alertou quando se criou este imposto para que ele iria ser cobrado aos comerciantes. E depois os comerciantes iriam ou não repercuti-lo ao consumidor, consoante pudessem ou não fazê-lo. Em alguns casos poderão fazê-lo, e nesses casos faloão, na maior parte dos casos não conseguem fazê-lo porque não têm a mínima margem para aumentar os preços, quando muito fazem aquilo que começamos a ver em alguns sítios, que foi não ter multibanco. Os que se podem dar esse luxo, digamos, entre aspas, sem perderem muitos clientes. E do nosso ponto de vista, a legislação que está aqui hoje a ser discutida não vai resolver o problema, porque ela, do ponto de vista técnico, enfim, é muito duvidosa, e já ouvimos aqui várias entidades a explicarem. Mas ela até pode clarificar que o sujeito passivo é o operador dos pagamentos ou o serviço financeiro que faz a operação de pagamentos, até pode clarificar que o sujeito passivo do imposto é esse. Mas na prática vai ser relativamente fácil repercutir esse custo no preço que é cobrado aos comerciantes nos terminais de pagamento automáticos, seja naquilo que é cobrado por cada pagamento, seja na própria disponibilização do terminal de pagamento automático. E é fácil porque este é um mercado fechado e estes são operadores que têm uma presença dominante no mercado e que, portanto, vão conseguir, em muitos casos, impor estes preços. Sendo que o Banco de Portugal também já esteve aqui e já disse que não era a sua função fiscalizar a maneira como a lei fiscal era aplicada, portanto não é a sua função fiscalizar estes preços, traduzindo. Portanto, o Banco de Portugal não vai supervisionar nenhum destes comportamentos relacionados com estes preços. Sendo que, me parece, por último e terminante, se aquilo que se quer é tirar os comerciantes e tirar os consumidores e tirar os pagamentos automáticos desta questão e cobrar mais impostos à banca, aquilo que eu pergunto é porque é que estes partidos não cobram mais impostos à banca e vieram meter os terminais de pagamentos automáticos, os comerciantes e os clientes finais e os consumidores no meio desta confusão, se não era com eles que queriam tratar e se não era a eles que queriam taxar. E, portanto, eu não tenho propriamente nenhuma pergunta para a DECO, porque me parece que é óbvio que esta questão apenas indiretamente se poderá refletir no consumidor final. A minha pergunta é se, com a aprovação desta legislação, se podem oferecer uma garantia de que qualquer risco de repercussão no consumidor final é eliminada ou não, se pelo contrário vamos continuar a ter esse risco.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Dando aqui uma resposta também bastante curta, em função também da pergunta. De facto, compreendendo todos os argumentos, nós não estamos aqui na qualidade de fiscalistas, obviamente também teremos um enquanto jurista e o meu colega enquanto economista a nossa própria opinião, mas estamos aqui em representação da Associação de Defesa do Consumidor e nessa lógica reiteramos mais uma vez que de facto não podemos garantir que não terá repercussão. Aliás, o que nós temos percebido é que por muito que estas discussões se façam a montante, a jusante, quem vai pagar será sempre o consumidor ou o contribuinte e portanto nesse particular também estamos mais uma vez expectantes e também em função disso, analisaremos a melhor forma depois de atuar. Queria só aqui sublinhar que o que o meu colega há pouco disse, a DECO esteve e continua a estar a entender que, por razões de segurança e, obviamente, também em segunda linha, obviamente, numa lógica de uma associação de defesa do consumidor, também por razões de evasão fiscal, a gratuidade dos sistemas eletrónicos de pagamento é absolutamente essencial e sem eles não poderemos continuar a entregar as mesmas garantias. E os exemplos de comerciantes que, de uma forma cada vez mais frequente, vão eliminando estes sistemas de pagamento, no fundo para não terem que cobrir estas taxas, começa a ser preocupante e, nesse sentido, obviamente, a intervenção da DECO também terá, porventura, no futuro, de ser mais musculada. Foi e tem-no sido em relação à gratuidade quando falamos de operações em terminais ATM e, portanto, há princípios que para nós são basilares e este, obviamente, se-lo-á também e veremos a repercussão que isto traz junto dos consumidores.
Muito obrigada, Dr. Tito Rodrigues. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da DECO, os doutores João Fernandes e Tito Rodrigues. Contrariamente àquilo que a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS, afirmou, nós entendemos que não há aqui qualquer confusão, qualquer drama. É uma questão muito simples. Quem é que deve pagar o imposto de selo relativo às taxas cobradas pela utilização de terminais de pagamento automático? A intenção do legislador em 2016, quando esta questão foi colocada no Orçamento de Estado, era claríssima, que este imposto, se ele fosse cobrado, fosse um encargo das instituições financeiras e não dos comerciantes. Era este o espírito do legislador, a intenção do legislador. Infelizmente, na lei, nem sempre o espírito corresponde à letra da lei e o facto é que a norma, tal como estava redigida, permitiu interpretações que levaram a que as instituições financeiras começassem a transferir e a cobrar este imposto de selo para os comerciantes. Essas iniciativas legislativas que hoje estão aqui em discussão do PS, do PCP, do BE, que, para as quais já foi apresentado um texto conjunto, têm um objetivo claro. É tornar claro que este imposto de selo é um encargo das instituições financeiras e não dos comerciantes. Portanto, basicamente a questão é esta. Havendo dúvidas, clarifica-se, retiram-se essas dúvidas e com esta iniciativa legislativa, queremos nós, PCP, que o assunto ficará claro e que não haverá dúvidas que o imposto de selo será um encargo das instituições financeiras e não dos comerciantes que usufruem do serviço de utilização de terminais de pagamento. A única pergunta que tinha para lhes colocar é se, analisando o texto de substituição, como disse, as três propostas convergiram num texto de substituição, que é aquele que está em debate na especialidade, aquele que será votado depois em plenário, em votação final global, se consideram que a redação encontrada é suficientemente clarificadora, eliminando qualquer dúvida sobre quem recai o encargo pelo pagamento deste imposto de selo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Fernandes.
Portanto, correndo o risco de me repetir, de facto não compete aos consumidores ou à Associação de Defesa de Consumidores definir quem é que deve ser responsável pelo pagamento do imposto. Portanto, isso será sempre uma opção política do legislador. O que interessa mesmo é que os consumidores não sejam onerados, pelo menos de forma direta, não podendo garantir que de forma indireta não o sejam. Agora, a forma como a lei está escrita parece-nos inequívoco que a responsabilidade recai sobre os prestadores de serviço de pagamentos.
Muito obrigada, Dr. João Fernandes. Entramos na segunda ronda de questões. PSD não. Sr. Deputado Eurico Brandão Dias. Sr. Deputado Paulino. Sr. Deputada Cecília Meireles. Sr. Deputado Paulo Sá. Muito bem. Assim sendo, significa, como aliás já tinha sido referido pela Sra. Deputada Cecília Meireles, que os esclarecimentos foram assertivos e precisos. Agradeço a presença do Dr. João Fernandes, do Dr. Tito Rodrigues, a disponibilidade para aqui estarem e mais uma vez colaborarem com um processo legislativo de enorme relevância, como todos, mas este sempre são assuntos de natureza fiscal. Muito obrigada.
Obrigada, nós agradecemos.